Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Posto que as janelas tivessem ficado completamente abertas e de havia muito o sol clareasse o aposento, o Marcondes continuava a dormir, cansado por essa noitada de conversas, prolongada até as tantas, depois das grandes fadigas da viagem. Demais, ele gostava tanto do sono da manhã. Lá em Pernambuco habituara-se a levantar-se ali pelas 11 horas, e às vezes mesmo prolongava a sua estada na cama até o meio-dia. Apreciando muito esses momentos de moleza em que a gente fica inerte por entre a branda quentura dos lençóis e as fofices do colchão, deixando que o pensamento vá boiando à toa pelos mares sem fim da fantasia. E para que acordasse foi preciso que o Valentim batesse por diversas vezes na porta a fim de lhe entregar a xícara de café. Só então levantou-se. Mas como pusesse a canequinha no bidê e se assentasse na beira do leito para enrolar um cigarro, veio-lhe uma grande preguiça a percorrer-lhe os membros, uns desejos de descansar ainda um bocadinho, apenas uns 5 minutos, e deitou-se novamente encolhendo as pernas, envolvendo-se todo nas cobertas ainda quentes do sono. Foi então que se pôs a refletir sobre a sua estada ali naquela casa. No final das contas era uma coisa sem explicações nem justificativas. O Pedro parecia-lhe bom rapaz, muito seu amigo, mas a perdido tudo o quanto lhe dissera na véspera, a sua vida íntima não deva de anjar muito a tratrapalhar alhada por um mundo inteiro de contrariedades, e até mesmo tinha ares de quem não estava em sua casa. E o perfil cerimonioso de Da Augusta surgia-lhe ameaçador, cheio de terríveis perspectivas, como a prometer-lhe um suceder de dissabores. Apesar da afabilidade e simpatia que Nenê lhe mostrara por ocasião das discussões sobre música, ele também acha de nutrir algumas apreensões por este lado, e recordava a reserva e quase frio com que a moça o tratara na mesa do chá. Apenas o Pedroca, com a sua cabecinha loura e o seu olhar de criança inteligente, parecia sorrir-lhe meigamente nessa evocação da gente que o rodeava. Enfim, ele e o amigo tinham feito uma grande tolice, admissível aliás na infusão de sentimentos do primeiro encontro, mas que cumpria emendar. E veio-lhe então a ideia de uma mudança rápida e imediata, enquanto as coisas não se tornavam mais feias, e ela podia ter ainda do aspecto de uma retirada airosa. Se o amigo residisse sozinho, não teria dúvidas em aceitar-lhe a hospitalidade, porque os dois poderiam se entender facilmente e entre eles não havia cerimônias. Mas assim como se achavam os negócios, era impossível. De mais a mais, apesar da grande confiança que apaparentava no ocante à rápida obtenção da promotoria, poderiam sobreviver inúmeras dificuldades que o forçariam a prolongar por tempos indeterminados a sua estada no Rio de Janeiro. Fim, ele lhe havia de falar ao Pedro com toda a franqueza e os dois juntos a melhor forma possível. E nesses pensamentos, que lhe saiam da cabeça em grandes hélices a acompanhar a fumaça do cigarro, deixava-se ele absorver, esquecido das horas, todo do entregue à beatitude da imobilidade, o corpo amolecido, caindo ao azar da sorte no ninho fofo de lençóis e travesseiros onde se sentia tão bem, no grande aniquilamento do seu próprio eu. Urgia, porém, reagir contra esta preguiça. Já ia se fazendo tarde e lá embaixo deviam estar à sua espera, porque o Pedro lhe dissera que costumavam almoçar cedo. Mas estava tão bem. E custou-lhe muito sentar-se na beira da cama, procurando os chinelos para levantar-se. O café ainda estava ali na xícara. Esquecera-se de bebê-lo e agora ele tinha esfriado, mas não fazia mal. E foi tomando aos goles, por entre baforada cigarro que acabara de preparar. Só então pôde erguer-se. Ainda meio atrapalhado com a arrumação do quarto e dando-se a grandes trabalhos para procurar nas malas, em que não havia medido até aquele momento, a roupa que pretendia vestir. Demais, retinha a preguiça que se aproveitava de todas as ocasiões para deixá-lo parado, com vontades de se deitar novamente. Gastara muito tempo em mudar os botões da camisa, praguejando contra as engomadeiras, que não abriam as casas, e para acordar verdadeiramente foi preciso a brusca sensação da água fria com que se pôs a banhar o rosto numa prodigalidade de sabonete. E como Valentim viesse bater-lhe novamente a porta chamando para almoçar, começou a vestir-se apressadamente. No último ano da vida acadêmica, quando prestes a formar-se, contraíra o hábito de brunir-se todo nuns grandes requintes de toalete e era incapaz de sair do quarto sem estar preparado com todas as regras da arte. Era da sua parte uma adoração constante à própria pessoa que o fazia ficar longas horas defronte do espelho, a contemplar-se, achando-se muito bonito. E naquele dia, por mais pressas que quisesse ter, absorvia-se no exame do seu rosto, profundamente incomodado porque só tinha feito a barba na Bahia, havia 3 dias, e os cabelos já principiavam a nascer. No final das contas, tudo era possível neste mundo. E como lhe aparecesse suas aspirações, Ed? João, de envolta em toda a sua exterioridade canalha, lembrou-se do busto estatuário e correto de Nen. Era uma ideia como ou crocóé e que de mais a mais o lisonjava muito. Bem verdade que o Pedro era seu amigo. Mas se havia de ser um outro. Por motivo, não seria com ele.